Ai, somos tão lindos.
Tenham lá cuidado. Tenham lá cuidado comigo, que eu não posso rir muito ainda. Portanto, eu vou,
pois é.
Eu vou-me rir para aquela
tia. O que passa contigo?
Ainda levamos, com uns pontos na testa.
As pessoas não estão a ver, mas neste momento, Carlos Moura parece que está a jogar aquele jogo em que se enfia marshmallows na boca e tentamos dizer Chubby Bunny, até não Chubby poder Bunny. Dizer...
Carlos Moura está exatamente igual a Paulo Cintrão no episódio 2, se repararem. Só que não é pastilha elástica, é...
É caramelos.
É como é que se chama aquele síndrome? Gengiva do dobro do tamanho.
Sim,
sim.
Eu já vos vou.
Parece que foste arrancar dentes, não foi?
Fui arrancar um siso. Mas antes de falar do siso, deixem-me só partilhar uma coisa com vocês. Porque vocês são as pessoas com quem eu partilho isto, não é? Família é para estas coisas também, amores. Família é para estas coisas também. E eu descobri, tenho descoberto algumas coisas muito interessantes sobre mim nos últimos anos, nos últimos tempos. E então, uma coisa que eu quero partilhar com vocês, que não tem a ver com o dente, mas já vos vou explicar. Uma coisa que eu descobri recentemente é que eu sou propenso a ter uma coisa chamada síncope vasovagal. Alguém sabe o que é?
Vagal, senhor... que desmaiaste outra vez.
Foi com o senhor Coice teve, o senhor Presidente da República.
É,
opa, tu desmaiaste na cadeira então, do dentista.
Espera aí, deixa-me contar a coisa como deve ser. Não me estragues o
porque
podcast.
Porque eu sei que vagal, eu sei que é tipo quando começas a sentir-te, opa.
E depois começas a dizer assim, epá, vai devagar.
Aliás, até se costuma, por exemplo, isso costuma acontecer muito quando há associações recreativas e culturais, né? Que há sempre o vagal da direção. Peço desculpa.
Olha. Aí está!
É o gajo da direção todas, do jantar que está todas, assim.
Essas todas durante a pandemia. Depois, quando a gente estiver em palco.
Não dá, não. Então, isto quer dizer o quê? Há uma coisa que já vários médicos, e sempre que havia medicina no trabalho e essas coisas, sempre que alguém me dia o pulso, as pessoas, o que é espantoso, não é? Porque olhavam para mim e perguntavam à mesma: perguntavam, o senhor é desportista?
E tu rias-te.
Eu ria-me, como é óbvio. E então, porquê é que as pessoas me perguntavam isto? Ao que tudo indica, eu tenho um ritmo cardíaco muito lento. Okay. Bem, eu tenho um coração que é preguiçoso. Não, para quê trabalhar mais depressa se esta velocidade da coisa vai?
Chega, se isto chega.
Então, como eu tenho um ritmo cardíaco baixo, todos os médicos perguntavam, o senhor tem aqui um coração de atleta, que os atletas é que acho que costumam ter o ritmo cardíaco mais baixo.
Sim.
Pronto. Então o que é que acontece? Acontece que, como eu tenho um ritmo cardíaco bastante baixo, sempre que há qualquer coisa que me provoca um ligeiro choque, ou que, lá está, por exemplo, uma pessoa que não está, vamos supor, eu tenho um péssimo hábito de não comer pequeno almoço, né? Por exemplo. Uma pessoa não está alimentada, não está com os açúcares bem, não é? E de repente leva ali com um chapadão qualquer, uma coisa qualquer assim muito violenta. O que é que acontece? O que acontece é que, por exemplo, se de repente irrigo muito sangue para os braços ou uma coisa qualquer assim, não chega à cabeça. Não chega à cabeça. E o que acontece é um reflexo normal, que é o corpo desliga. E aqui o vosso companheiro desmaia, apaga-se, porque é a forma que o teu organismo tem de dizer, baixa lá a cabecinha que é para o sangue voltar à cabeça.
Uau.
E apago-me. Houve um episódio, o primeiro episódio mesmo à série que isto me aconteceu, em que isto me aconteceu, foi uma vez que estava a passar férias na Costa Alentejana, estava com o princípio de otite, lá está, a coisa já não estava muito bem, e como eu desconfio que antes do almoço que desidratei ali um bocadinho, que já há muito tempo não bebia água, sentei-me de restaurante, a senhora pôs à minha frente e eu sinto sempre quando é que vou ter uma síncope. Das poucas vezes que tive. E a senhora pousou a comida à minha frente, e depois já pedi, pousou a comida e disse, ai pá, cheira tão bem. E olha para ela e disse, olha, mas eu vou desmaiar. E pumba, apaguei.
Cheira, mas eu vou desmaiar.
Mas eu vou desmaiar, desculpa. Eu aviso. E depois acontece uma coisa muito gira, que é quando estou desmaiado, seja 3, 4 segundos, 20 segundos, o que for, eu sonho que é uma coisa por demais. Mas tenho sonhos, vocês não estão a perceber, intensíssimos, mas sonhos de meia hora, em 20 segundos. Histórias brutais. E depois quando acordo, quando venho a mim, a reação, normalmente a primeira reação que eu tenho é o meu corpo começa a suar com suores frios. começa a suar, pois, mas como se tivesse feito uma maratona. Pronto, isto para vocês perceberem o contexto aqui do vosso amigo. Ora, acontece que eu ontem...
Estava no continente.
Não, fui ao dentista. Ontem fui ao dentista. Fui ao dentista para manutenção. Fui ao dentista para manutenção. Ouça, manutenção. Ia ver o óleo, nível do óleo.
Era isso que eu ia dizer. Dos 300 mil, mudar a correia da distribuição.
Exatamente. Normal, normal. E tirou a radiografia. Ora, eu, neste último mês, tem-me acontecido umas coisas engraçadas neste último mês. Que eu não partilhei com ninguém, com vocês. Que é o quê? Eu tinha... Sabem quando vocês têm uma coisa qualquer no ouvido a fazer...
Sim.
Como se alguém estivesse assim... A dar um toquezinho com o dedo no ouvido.
Só, sim.
Eu deitava-me, por exemplo, às vezes para adormecer e só sentia no ouvido... Só sentia aquilo...
Sim, eu às vezes senti isso. Sim.
Que era é normal às vezes sentir-se isso na pulsação cardíaca. Mas eu nunca sentia isso. Tinha andado a sentir. E também aconteceu na semana passada e na semana anterior, eu de vez em quando fazia assim uns movimentos mais bruscos e sentir-me a ficar meio tonto. Mas que eu associei a problemas de lentes, de astigmatismo, de opa, isto agora aqui fiquei aqui assim meio... Está pronto. Vou ao dentista ontem e tiro um raio-x. E o médico chama-me, olha para mim e diz assim, ó Carlos, não tem doído os ouvidos? Deu. Doídos ouvidos? Não. Quer dizer, tenho sentido ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Mas nada. Ah, pô, tu tens aqui um dente do siso a inflamar. Isto pode vir a dar em abscesso. E se for dado em abscesso, isto é abscesso hospitalar, é caso grave. E está aqui a pressionar o teu nervo, porque nós temos na queixada de baixo aqui o nervo que passa. Que isto é um caso sério. E eu disse, então estás-me a dizer que com 46 anos estou com um problema no siso. E ao que ele me responde, sim, e não estou a brincar contigo.
Uau!
Calma. Uau, olha, aí está.
Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que tens de fazer uma cirurgia, tens de tirar o dente do siso. Ah, mas então vamos marcar isso. Para eu... Não, tu tens de fazer isto depressa, porque essa porcaria, de repente daqui a uma semana, se isso ganha aí um abscesso, estás aí num problema sério. E ainda por cima, como está mesmo encostado ao nervo, se alguém te dá um toque nesse nervo, tu podes ficar com a cara paralisada. Ora, bom dia a todos, muito obrigado. Foi a minha segunda-feira, o início de semana. E eu não estava à espera, não é? Não estava à espera nada disto. Então, pensa daqui, pensa daquilo. E quanto tempo é que demora a fazer esta operação? É pá, a operação é simples, mas isto depois a recuperação é chata. Mas da forma como ele está, eu vou ter que te mexer aí a sério no queixo. Vou ter que partir osso. Que é uma coisa, eu acho que é daquelas expressões muito agradáveis.
Isso não é nada daquilo que me aconteceu. Desculpa.
Pronto, mas é uma expressão muito agradável para um dentista, vos dizer, não é? Porque o meu siso está dentro da gengiva, estava todo lá dentro, não estava cá fora.
Oh.
Lembro-vos que este é o vosso amigo que tinha um dente incluso aqui ao lado da narina, não é? Portanto, eu tenho os dentes nos sítios mais esquisitos. Eu qualquer dia desconfio que dou um traque e sai-me um dente. Bom. Pronto, eu ouço, vou ter que partir osso.
Estou a imaginar um cu com dentes, tipo aquelas plantas carnívoras. Tens, em vez de um cu, tens uma lampreia. É uma lampreia, exatamente. Em vez de um cu, tens uma lampreia.
Bem, isso poderia ser atração em algumas discotecas do submundo de Madrid e Barcelona.
Ah, não sei, mas arranjas-te uma pequena fortuna a trabalhares na Tailândia, em Bangkok.
Olha, então o que é que acontece? Acontece que eu, quando dou por mim, passado 15 minutos, estou sentado na cadeira do dentista, com uma senhora muito simpática, que me espeta a primeira injeção de anestesia, espeta-me a segunda injeção de anestesia e diz, pronto, agora vou só verificar, porque acho que vai ser preciso uma terceira dose. E quando ela vem com a terceira dose para me dar à boca, eu ponho a mãozinha na mão dela e digo assim, olhe, mas vai aguentar só um bocadinho que eu vou desmaiar. Tará! Portanto, apaguei-me na cadeira do dentista. Quando acordo, fui eu para o mundo dos sonhos. Bem-vindo ao mundo encantado dos brinquedos. Lá vou eu todo divertido, mas sonhei. E depois aconteceu uma coisa incrível, que a única forma que eu tenho de vos explicar é como se eu tivesse a ter um sonho no olho esquerdo e um sonho no olho direito. Eu tenho literalmente a sensação que tive dois sonhos ao mesmo tempo, como se tivesse dois monitores à minha frente. E sonhei, e começo a ouvir uma voz, no meio do sonho, começo a ouvir uma voz a dizer: então, tá melhor, então, está bem, está-me a ouvir. E quando abro, tenho duas máscaras azuis a olharem para mim, que são as duas enfermeiras da anestesia a olharem para mim, não é? Assim mesmo em cima da minha cara: está tudo bem? E eu disse: com as minhas pernas já todas elevadas, que a cadeira dentista, fiquei a saber, dá para fazer quase. Virar quase ao contrário. E eu disse: sim, estou completamente atordoado. Então eu estive desmaiado para aí 9 segundos.
Fogo.
Pronto, então lá me despertaram. Depois o dentista veio para o meu lado e disse: então estás pronto? Não estou. Fiquei ali um bocado enjoado. E depois veio-me à boca e teve que literalmente me abrir a queixada para tirar um dente lá de dentro.
Veio-me à boca, é a expressão mais interessante.
E eu fiquei com muito respeito, porque há com aquelas senhoras que aparecem em alguns filmes, eu nunca vi, mas contaram-me, com 14 senhores senegaleses, porque eu acho que é assim que elas devem sentir no dia seguinte, que é de uma violência atroz. Portanto, e agora estou aqui com o meu lado esquerdo, é mais gordo do que o outro.
Eu neste momento estou a sentir aquela fraqueza nas mãos, sabes, quando a gente fala de acidentes ou de sangue.
Ai, credo, que até nem me sinto bem.
Nada, eu estou a sentir exatamente isso.
Eu fui escrevendo aqui.
Pá, olha, és o meu herói, pá.
Olha, estou a tomar medicações como se não houvesse amanhã, protetor de estômago e pelo meio uns comprimidos de vitamina Whisky. D. E okay. Vou-vos confessar uma coisa, foi a primeira vez que eu saí de peito feito, do gabinete de dentista, muito obrigado, até uma próxima. E quando cheguei à rua, minha mulher ao meu lado olhar para mim, com ar de: então, mas estás, como é que estás? E eu desatei a chorar, dos nervos
e do
cagaço que eu apanhei, porque eu tinha a sensação que me ia ficar na cadeira, de repente, com aquela coisa do desmaio e tudo. E eu a pensar, alguém abrir um noticiário, mas assim só, da TV 24, que isto não chegava à TV. Ou assim, rodapé na SIC Notícias, estás a ver? Comediante Carlos Moura morre a tirar um dente siso.
mas foi uma experiência bem puxada para ti, não foi?
Foi. E eu desatei mesmo a chorar. Eles bateram-me, eles fizeram mal.
Diz-me só uma coisa.
Mas agora,
quando te sentiste mal, já não é a primeira vez, não é?
Não.
Disseste, já não é a primeira
assim
vez.
À séria, é para aí a terceira. E esta vez até não foi muito, muito grave. Da última vez, eu fiquei completamente raspo, porque parece que levo uma tareia depois destes meios. Eu suo, fico a suar e não tenho força para levantar o braço, para levantar uma caneta. Fico knockout. Yeah.
Mas agora que tu olhas para trás, já consegues rir com a situação ou não?
De ontem?
Desculpa, sim.
Consigo rir só em metade da cara. Do lado direito consigo rir, do lado esquerdo eu tenho aqui algumas dificuldades.
Eu estava aqui a tirar umas notas para me lembrar de algumas coisas, porque comecei a recordar, fui invadido por umas quantas recordações, nomeadamente as horas, inclusivamente para madrugada fora, que nós fomos no carro descansadamente contigo a conduzir. Hora desafio em que podia ter acontecido.
Podia ter dado.
Sim,
não.
Em que eu ia descansadíssimo.
Não consegui, porque não acontece nessas circunstâncias, estás a perceber? Não acontece nessas circunstâncias.
Tu tens tempo de pensar assim: olha, vou encostar na berma, pessoal, porque eu vou virar o boneco.
Sim, e eu sinto, eu ontem, por exemplo, era um daqueles dias em que eu sabia, já fui para a cadeira de mau tom, que eu já estava a sentir: isto não é um bom dia, eu não estou num bom dia, E só acontece quando o que é que aconteceu? Ontem o que aconteceu foi, ao dar a minha injeção, eu já não estava muito bem, a ansiedade já estava lá em cima, né? Porque o senhor anda aqui no meio de mudanças e de vida encaixotada e não sei o que mais, e vais até ao dentista e de repente vou-te partir, vou-te partir a boca para te arrancar um dente que está aí dentro do osso.
Que está no ombro.
Exatamente. E quando começa a dar, foi uma reação do corpo à anestesia.
Claro. Pois.
Não é? Que o corpo também confunde como, ui, alguma coisa não está a correr bem, então o que é que faz? Como sente que a pulsação desliga. Não tem suficiente, desliga, que é para a cabeça do cabrão e para baixo, que é para termos a certeza que oxigenamos a única parte que ainda funciona em condições, que é a cabeça dele. O resto é para peças.
A última vez que tu falaste disto, também foi numa situação que tu estavas na farmácia, ou que raio era?
Foi a tomar a vacina, anjo.
Pronto.
Lá está. Que eu,
está tudo associado a stress, não é? Isso pode ser uma coisa de stress.
É. E tinha morrido a cadela no dia anterior.
Pois.
Exatamente.
É, mas é assim, quando o corpo está em efeitos de stress e estás num período de stress e de repente há qualquer coisa que te faz um choque. Ai meu Deus, que mulher que eu olha. Viro flor e vou ao chão. Pronto, é isto.
Eu acho graça que eu olho para a cara do nosso amigo Ricardo que está ali. O Ricardo, para quem não sabe, que é obviamente um bocadinho hipocondríaco, eu vejo na cara dele já ele a prever que, bom, vou começar a sentir esta coisa toda já a partir de amanhã. Chefe... Já está marcada amanhã, dente, à tarde, desmaio.
Há uma coisa que... Há uma coisa que me acontece muitas vezes é quando alguém fala de uma doença, eu tenho-a. Doença? Uma condição.
Pá, eu acho que é a definição de hipocondria. Acho
sim, não, mas repara, aquilo que o Carlos descreveu, houve duas coisas que ele descreveu que eu costumo ter realmente e há muito tempo. Agora não sei se tem a ver alguma coisa com os dentes, que é eu sinto de facto, às vezes, essa cena no ouvido, e há fases de sei lá, do ano. Que quando eu faço movimentos bruscos, fico muito zonzo. Agora, já me disseram que isto...
Ansiedade, dá tonturas e dá zumbido no ouvido também.
Já me disseram que isto tem a ver com a ansiedade, que é, por exemplo, quando estou em centros comerciais, eu se fizer só assim, olhar para o lado devagar, parece que vai estar tudo a andar à roda, estás a ver? Pode não ter a ver com o dente, mas isto só para dizer que... quando tu começaste a falar disso eu pensei, tu queres ver que eu vou ter que tirar o siso porque eu também sinto exatamente a mesma coisa, mas olha, deixa-me dizer-te que
não, mas eu só fiquei assustado por ele ter acertado. Eu só fiquei assustado porque eu nunca lhe disse nada do ouvido, não é? E o gajo olha para a radiografia, eu, aliás, ia lá para a manutenção e ele olha para a radiografia, esquece a manutenção e diz-me, olha lá, não tem doído os ouvidos?
Pois.
Yeah. Doído não, tenho sentido assim um tititu. Ele tem sentido a pulsação, mas não costuma sentir. Não. Pronto.
É bom dar para medir a tensão nos ouvidos, é ótimo.
É, não é?
Pôs o indicador no ouvido e dizer, tá, estou bem, estou com 7,13, está tá tudo bem.
Eu estava a projetar isso, eu estava a projetar-me nessa situação, epá, e não sei como é que, não sei, eu não chorava quando saísse. Eu e a pé, até Fátima, e acreditava em tudo.
Tu tiraste
os sisos já, não tonto. Foi?
Okay.
Mário Bomba, tu já tiraste os sisos. Mais alguém já aqui, já lhe foram ao siso?
Eu tirei os últimos dois sisos, tirei-os agora há pouco tempo, porque como eu estou, como vocês sabem, a pôr um aparelho de correção, o Invisalign, para haver espaço para a correção dos outros, tiveram que arranjar espaço. Então eu no mesmo dia arranquei 3 dentes. Uma raiz e 2 sisos.
Okay.
E é por isso, e agora que tu contaste a história, eu percebi e peço desculpa e retiro o que disse, que foi nesse dia, eu, durante o final desse dia e amanhã do dia seguinte, estava fino.
Claro.
Agora, a tua questão é obviamente diferente, não é?
Mas o teu siso...
Tinha outras implicações.
O teu siso estava cá fora, o bebê? Ele via a luz do dia?
Sim, tinha os dois sisos de fora.
Ah, é que o meu não.
Portanto, eles tiveram que retirar.
Tu tens um dente na vertical, não é? Os dentes na vertical, molar na vertical. E o meu siso... Sim. Cabrão.
Está deitado, não é?
Está encostadinho, deitadinho a dormir, por baixo da gengiva, ao lado dos outros, aqui por baixo da gengiva, encostadinho. Estou aqui, bem, eu estou aqui, estou bem.
Uma aventura era ele nascer de lado. Isso é que era, tipo, sair e romper a gengiva de lado.
Mas não isso era fixe, se fosse assim os
mas
dois,
é
que
giro
eu ficava...
Visto, é giro, não, é giro visto aqui.
Mas eu daqui também gostaria, porque eu ficaria conhecido como o Javali, a partir daí...
Sim.
Não é? E podia subir a palco e ganhar olha, dinheiro, nem dizer nada.
Não, foi... integravas o elenco do próximo Star Wars como um daqueles javalis verdes.
Exatamente, do Jabba the Hutt, do palácio do Jabba the Hutt.
Sim, os guardas do Jabba the Hutt.
Exatamente.
Mas ainda há bocado achei curioso, que ainda há bocado o Ricardo estava a falar do ficar tonto. Meus queridos, eu às vezes tenho dias em que acordo, ou por exemplo vou treinar uma porcaria qualquer, eu não consigo sequer olhar para cima. Já tiveram daqueles dias em que olhar para cima é sinónimo de vou virar o boneco. Não consigo olhar para cima, não consigo.
Okay. Portanto, mas eu acho que isso é cervical. Já me disseram que é cervical.
Não, amigo, no meu caso é mesmo ansiedade. Porque é um dia, eu não posso ter a cervical variada num dia e no outro dia tenho a cervical boa.
Pois. Não, porque...
E este mas programa não parece a sala de espera do SNS.
Não. Isto parece um café onde eu ia de vez em quando. É um café onde eu ia de vez em quando em Campo Lide. Quando eu vivi em Campo Lide, a meio da manhã, se vocês forem ao café de Campo Lide, estão lá os velhotes todos e tal. Porque eu ainda ontem no Pingo Doce, eu só olho para cima, acho que eu fico-me ali. Eu não posso olhar para cima do Pingo Doce. Isso é cervical.
Exato. Não, mas
ah, repara, minha amiga, oh, isso é cervical.
Eu quero acreditar, e há 90% de mim que sabe que é ansiedade, mas há 10% que quer encontrar a puta de uma razão física e não psicológica.
Não há. Digo-te, para a minha experiência, não há.
Não, não, vou-vos dar um exemplo. Ou seja, já aconteceu ver dias em que eu consigo olhar para cima, normalmente, sem pensar que quando vou outra vez olhar normalmente, em frente, parece que estou a ver tudo a andar à roda, ou fica a cabeça a latejar, ou então quando olho para cima, parece que tenho vertigens, mas ao contrário.
Uhum, uhum. Que em vez de olhar para baixo, necessidade de subir um arranha-céus rápido.
Na batalha, quando nós contámos no Mosteiro da Batalha, uhum, a primeira vez que nós entramos lá, eu estava com isso, eu não estava a conseguir olhar para cima, estava zonzo. Uhum. Mas o meu último episódio, só para contextualizar um bocadinho, a Catarina, a prenda que ela deu à irmã em conjunto com um amigo da irmã foi remodelar um espaço que a irmã tinha para fazer um ginásio, porque a irmã é personal trainer, e eu fui lá ajudar um ou dois dias. E um dos primeiros dias que eu fui lá ajudar, eu acordei, fui para lá e estava a pintar uma parede. Eu não, ou seja, para pintar uma parede eu tenho que olhar para cima. Eu pintei para aí metade de uma parede e disse, malta, só um bocadinho que eu vou ter que ir ali um bocadinho para o carro porque não me estou a sentir bem. E não estava de facto. Eu cada vez que ia buscar tinta e voltava a pintar para cima, a minha cabeça era a latejar, era ficar às 11, era não sei o quê. É horrível, pá. Posso Portanto, eu dizer, acho que isto tens aí na boca é ansiedade,
posso dizer, Moura. Posso dizer que com 40 e qualquer coisa anos assim, que eu tenho agora, com 40 e já não sei quantos, com 40 te posso dizer que eu passei a vida, metade da minha vida a pensar assim, epá, porra, não me estou a sentir bem. É desta que eu tenho qualquer coisa física e é esta que me vai levar. E nunca é. Portanto, eu estou já preparado para um dia sair bem disposto de casa. Hoje estou fixe, pá, hoje estou mesmo bem.
E levas com o autocarro.
É, não, era isso que eu ia dizer. Hoje até consigo olhar para cima e olho para cima mesmo a tempo de ver o piano de calda. que há de louvar, estás a ver? Portanto, pá, não é nada disto. Prometo-vos, podemos morrer todos amanhã. Sim. Atropelados com uma mota, como diz o outro. Nada disso. Mas prometo que não é esse siso que tu vai levar, nem é a tua cervical que tu vai levar, Ricardo.
Eu no meio disto tudo, sabe o que é que eu fico triste?
Epá, mas fico não mesmo desapontado. Não dá jeito.
Eu fico mesmo triste e desapontado aqui no meio disto. É que eu já estive com pessoas, tenho histórias de guerra para contar. No que toca à saúde pessoal, estás a ver? Acho que é pessoas que ultrapassaram o cancro, gente a quem foi, tiveram que fazer operações e tiraram, perderam um órgão, estás a ver? Eu só tenho meio pulmão do lado direito e um saco do continente inflado do lado esquerdo. Portanto, pessoas têm histórias a ser.
Respira a base de sacos do continente.
Um transplante de saco.
Bom, e eu, as duas histórias do terror que eu tenho são as duas passadas. Numa cadeira dentista. Então, aquelas pessoas estão a dizer isto, não é? E uma vez eu tinha um tumor muito agressivo e ui, aquela vez que eu tirei o siso. Ui.
Não, mas repara, isto tem tudo a ver. Tem a ver com a escala, que é tu agora, e vou bater na madeira, se tu tivesses cancro.
Tenho.
E passasses aqui, as passas
de. É um pequenino aqui com 3 milímetros.
Não é esse. Ah, outro, também. Outro.
O mau.
Se tivesses um mau.
É de tratar o colesterol, o cancro como o colesterol, não é?
Sim,
é. Eu tenho cancro, mas este é do bom.
Este é o LDL.
É o HDL, é aquele cancro do bom. Depois há outro que é mau.
Mas pronto, acho que se tivesses agora um cancro mau, essa parte do dentista seria, epá, isto é, foi aquilo, não foi nada. Quem me dera agora está todos os dias no dentista em vez de estar a fazer quimioterapia.
Ou não, porque olha, com o que eu passei ontem, eu imagino alguém sentado na quimioterapia a fazer quimio, rádio, a sétima, e as pessoas olham, fez isso, é muito desagradável. Desagradável? Já alguma vez arrancaram o siso?
Já alguma vez tiram um siso da clavícula? Tenhas visto. Não, quem me dera estar aí na cadeira de hemodiálise, homem.
Eu a determinada altura, bem, eles puseram, primeiro fizeram uma coisa maravilhosa, que é puseram uma máscara sobre os olhos. Tipo como se faz aos cavalos, que é tapar os olhos para não ver reações. E eu às tantas prendi a mão debaixo da perna, que era para não dar um pero ao dentista. que o gajo às tantas entra, não me doeu nada, atenção, até hoje zero dores, mas a determinada altura ele estava com o alicate a tentar-me arrancar o dedo dentro da gengiva e eu tive a sensação que ia-me levantar da cadeira. Que ele pelo dedo me ia levantar. É essa a sensação que eu tinha. Portanto, eu dei graças a Deus de ele não ser parteiro. Porque...
eu posso contar-vos a reação mais... Eu nem tenho nome para a reação. A reação mais... Assim, mais banalizante para uma coisa que podia ser potencialmente grave. É. Aconteceu ao meu pai há um par de anos. E agora, olhando para trás, cá está hilariante. O meu pai, há um par de anos, apareceu-lhe uma bola aqui no pescoço. Pá, grande, uma coisa grande. Quase um punho de um dos meus filhos fechado. O punho da minha filha fechado.
Credo.
Sim, uma coisa grande.
Desculpa lá, dá-me referências. Estamos a falar entre bola de ping-pong e bola de ténis?
Estamos a falar entre bola de ping-pong e bola de ténis. Sim, estamos a falar em... Sabem aquelas bolas... As bolas de...
Anti-stress.
Nem é por aí. As bolas da raquete praia.
Ok.
Pronto, uma bola de raquete. Pronto.
Eu acho que podíamos assim perder mais 2 minutos nisto. Mas espera aí.
Sim, mas espera aí.
Mas é uma imagina bola de que marca?
De que cor? De que cor?
Ai, as duas. Ai, a equipa. Pá, e então, apareceu-lhe aquilo ali e... Epá, e estava a começar a ser um bocado complicado mesmo de... Porque ele estava-se a cagar para aquilo. Ah, só que o médico disse-lhe, você vamos marcar uma biópsia para ver o que é. E lá foi o homem à biópsia, foi para o IPO com aquilo.
Eu queria logo espremer, não é?
Porque médico disse, o médico disse, pois, ainda bem que ele e a minha mãe são separados, a minha mãe havia que espremer aquilo com certeza. Mas o médico disse, olha, você vai ao IPO... E já agora leve isso. Sim. Já agora leve isso. Fazer a biópsia. Pronto. Chegaram lá. Afinal, era uma coisa benigna, não tinha problema. E era, só que tinham que tirar. Porquê? Porque estava a pressionar, estava a começar a pressionar o nervo facial.
Ora, lá está.
Pronto. E agora, isto lembrou-me da tua situação. Porquê? Porque podia ter sido tudo muito mais complicado para ti.
Claro.
Porquê? Porque o senhor vai para lá, aquilo era do estilo, era operação, era condição geral, mas sair e depois o recobro era um dia ou dois e depois vinha-se embora, era uma coisa rápida. Uhum. E ele acorda depois da operação e acorda e não consegue mexer um lado da cara.
Ui.
E tem a médica lá ao lado a dizer, olha, nós temos que conversar, isto estava mais embrulhado à volta do nervo facial do que nós tínhamos previsto. Eu tive que raspar um bocadinho e o nervo ficou parcialmente, temporariamente afetado. Eu vou-lhe marcar aqui uma fisioterapia. Porque o senhor chegou-me a mim, o senhor chegou-me a primeira vez, eu assustei-me, porque ele chegou ao pé de mim com, imaginem, o olho com a pálpebra de baixo sempre descaído. Ou seja... Ao ponto de ele fechar o olho e o olho nunca fechava completamente. Ele tinha que dormir com óculos escuros, porque senão a luz entrava-lhe sempre. Pronto. E este lado, o lado aqui, parecia que tinha tido um AVC. E o lábio aqui, deste lado fechado, eu não sei o que mais. Agora, a reação do homem. Ah, isto agora faz-se uma fisioterapia, isto é um espetáculo. E ele ainda ficou irritado depois, porque a fisioterapia consistia de dizer, para fazer esta merda posso fazer em casa. Consistia em superar balões.
Eu estava a pensar nisso. Como é que se faz fisioterapia à queixada?
A reação dele que eu achei curiosa foi, epá, mas como é que eu vou dar explicações aos meus netos, que ele dava-lhes explicações de matemática, como é que lhe dou explicações aos meus netos, que os meus netos assustam saber isto? E então ele aparecia cá em casa, todos os dias, para dar explicações aos miúdos, com um bocado de fita cola, juro-vos, a puxar... A sobrancelha para cima para endireitar esta merda toda. Com a minha filha em semi-pânico, ele a dizer: é pá, ó Luísa, tem calma, não há de ser nada, o avô vai ficar bem e se não ficar, faço um piercing aqui e acabou. Isto fica aqui.
Tão bom, anda, tão bom.
Bem, esta merda depois foi toda ao lugar, mas foi das reações mais a cagar, se possível, para o resultado final que eu já assisti na minha vida. Nunca tinha pensado, se fosse eu estava todo borrado a pensar quando é que isto vai ao lugar. E se calhar, isso retarda também os processos de recuperação. Quem está mais a cagar, recupera mais rápido.
Talvez,
acho eu.
Talvez.
Porque não tem aquele pressing de coisa.
Sim. A atitude conta muito.
Como é que se diz?
É aquilo que está a faltar agora. É aquilo que está agora a faltar, claramente.
Exato. A falta de ar.
a oxigenação também vai mais depressa ao lugar, porque o pessoal está-se a cagar e não dispersa o oxigênio para outros sítios. Era só o que eu ia dizer em relação a isso.
Como é que, Carlos, ainda há bocado eu retive uma coisa que foi, quando, tu quando o sangue te vai para algum tipo de extremidades e te foge da cabeça...
diz-me lá uma coisa, Carlos.
Quantas vezes
a enfermeira que estava a dar a pica...
Quantas vezes?
Não.
Que ela reparasse...
Ao contrário.
Que ela reparasse nenhuma.
De quantas relações sexuais é que depois ela
acha, e depois ela acha que o suar é normal.
A questão é outra. Tu, a enfermeira que te estava a dar pica era interessante e estava-te a fugir o sangue para o outro lado, ou nem por isso?
Não, não.
Pronto, não. Era só para saber.
Estranho. É mesmo muito estranho.
O rapaz.
Mas vocês já alguma vez viveram assim algum episódio de... Opa, mas agora então agora vem aqui com uma faca?
Como é que é? Eu só digo uma palavra e passo a palavra a quem quiser. Depois eu posso contar o meu episódio mais tarde. Só digo uma palavra. Endoscopia.
Ora, pois, lá está. Estás a ver? Quando me foram ao cu também, eu normal estava, normal fiquei. Foi com propofol.
Não é colonoscopia. Ah. Endoscopia.
Ai, não. Pois. Eu fui colonoscopia, mas foi propofol, que fiz, é maravilhoso.
Eu nunca fiz colonoscopia. Mas pelo que eu senti da primeira endoscopia que fiz, epá, eu acho que preferia 3 cus. 3 cus. 3 vezes ao cu.
Estavas acordado quando fizeram pela garganta.
O problema é esse, é que a primeira endoscopia que eu fiz foi há 12 anos já. E nessa altura não se usava assim ainda propriamente anestesias para exames. Então eu fiz acordado, fiz acordado. E é decadente. Claro. Vou só dizer isto, é decadente.
Okay.
É degradante. Okay. É degradante.
Fico...
Cada golfada, cada entrada daquela merda do tubo que o médico te está a pôr, para já tu entras lá e assustam-te logo. Porquê? Tu entras, és recebido por 3 enfermeiras que te deitam em posição lateral de segurança e ficam-te a fazer festinhas. Pronto, agora vai-se acalmar, mas eu não estou nervoso, mas vai-se acalmar à mesma, mas eu não estou nervoso, mas vai estar. Acalme-se, não sei do quê. E depois eu tenho aquela sensação vocês sabem aqueles desenhos animados que nós vimos em miúdos, em que só as crianças é que são personagens, os adultos são todos só pernas.
Yeah. Sim.
Pronto, eu nunca cheguei a ver o médico todo. O médico, são umas pernas que entram, tu já estás deitado, numa sala escura, entra-te um médico com um tubo de chuveiro com uma luz na ponta, faz-te todo o tipo de anormalidade que tu possas imaginar e depois vai-se embora e tu podes ficar só a ocupar as enfermeiras. O exame em si dura não mais do que 30 segundos, só que nesses 30 segundos, um minuto no máximo, um minuto é uma tortura.
Claro.
Tu choras, sentiste, tu ranhas-te, violado. Tu é uma violação.
Porque aquilo que tu descreveste é uma violação.
É
uma violação.
Um armazém escuro
exatamente.
A pingar. Tipo, exatamente. Em cima de ti, todo nu.
Vá, acalma-te que é para ser mais fácil.
Duas bichas, uma bicha de chuveiro com uma luz na ponta e eu deitado.
E de repente te fazem o que é que acontece.
Não, mas o que é que acontece é que nesses 30 segundos só do exame, tu choras, tu ranhas-te, tu quase que vomitas, com uma senhora a dizer assim: não pode vomitar, senão asfixia, está bem? Que é como quem diz, como se eu controlasse, não é? Se o senhor vomita, e depois dizem-te assim: assim que regularizar a respiração, a vontade de vomitar passa. E realmente é verdade, assim que tu consegues regularizar a respiração, claro. Vontade, sim. Até que ele começa a mexer o tubo para dentro e para fora.
Pois, só, mas é isso, acho porque que ele não precisa, é só mesmo gozo.
Cada entrada de tubo, agora pensem assim, cada entrada de tubo é um arroto incontrolável enorme que sai, porque quando tu metes uma coisa, sai ar.
Claro.
Yeah.
Então, o que te acontece é, entra ao tubo e... É isto.
Tão bom, tão agradável.
Não quero.
Choras.
Babas. Olha, mas depois já tiveste depois disso, a primeira
fiz
vez...
Fiz uma a dormir, que
a
é uma...
A primeira vez, a gente sabe que não é bom. Disse tu, a segunda foi a dormir, é isso?
A segunda foi a dormir. E não quero outra coisa.
Foi como eu, não foi como o propofol, que é um maravilhoso propofol.
Olha, acho que sim, acho que também foi o que me deram. Pelo menos foi aquilo que o senhor no início me disse: olha, sabe que o que você vai tomar, vou-lhe dar aquilo que matou o Michael Jackson.
Pois.
E eu olho, muito obrigado, obrigadíssimo.
Muito
obrigado. Ah, mas noutra dosagem, eu espero que sim.
Claro, também convém, não é?
Com ele não funcionou.
A mim não, exato. A mim, pronto, eu agora vou-lhe administrar para o Propofol, ao que eu respondo: ui, não foi isso que matou o Michael Jackson? Ao que ele diz: sim, mas não era eu que estava a administrar.
Ah!
Um belo balheirete.
A mim foi, sabe que eu vou-lhe administrar e...
Pois.
E apagaste logo também.
Não, eu não tomei isso, eu não tomei isso. Acho
que... a mim ele disse mesmo, vai fazer agora um oozito, e eu juro-vos, a única coisa que eu senti foi meio segundo de um sabor metálico na boca,
eu nem
e a
isso.
seguir apaguei completamente.
Eu
não,
nem,
apaguei
eu
completamente.
Nem sabor metálico, nada, nada. Eu fui, ah, então, mas agora vou, adeus.
Pois, exato.
Que reação vagal.
Eu imagino logo. Um gajo, eu imagino, pá, por acaso o gajo dar, tipo... 0.00 centilitros a menos e tu acordares, não durante o procedimento, mas acordares só ao tempo de veres o médico puxar as calças para cima. Apanhar só o gajo a ajeitar o cinto, estás a ver?
E o outro a desligarem a câmara.
Sim. E um a mandar abaixo o site do Pornhub.
Mas tal, de resto, eu acho que nunca tive assim nada. Pá, lembro quando era miúdo, levei uns pontos na cabeça, tive gesso no braço, mas nunca tive assim nada que me... Vocês alguma vez tiveram assim uma coisa mais séria? Com...
Nunca parti osso, tirei da cabeça, nunca parti nada.
A grande questão aqui é que, imagina, eu até eu parti a perna, fui operado à perna, já fiz circuncisão, mas antes da circuncisão, ou seja, eu até um dia qualquer de agosto de 2011, até um dia qualquer de agosto de 2011, eu tinha mais ou menos a sensação, apesar de saber que toda a gente morre, tinha mais ou menos a sensação que era imortal. Porque eu era um gajo sem grandes doenças, pá, coisas normais, estás a ver? À parte de um episódio quando era puto que me enfrasquei e fui parar ao hospital, tipo, em coma alcoólico, uma coisa assim parecida.
Ah, foi aquilo em Fátima?
Exatamente.
Foi em Fátima?
Foi em Fátima, eu vi Fátima nesse dia. Não, mas, ou seja, eu até esse dia, em agosto de 2011, achava que seria imortal, ou seja, que as coisas iriam resolver-se por si só. E tive como é que se diz, um episódio, não sei, tive tensão estupidamente alta, ia desmaiando, tive montes de tempo sem reação nenhuma, mas consciente. E depois diagnosticarmos que eu era hipertenso, essas coisas todas e não sei o que mais. A partir daí, até aqui, até hoje, até ao dia 2, praticamente todos os dias acho que hoje é o dia. Hoje é que vai ser. Portanto, são 10 anos, não é?
Prometo, Paulo, não vai ser nada disso que te vai levar. Prometo.
Exatamente.
É o pé de cauda.
Exato. Mas são 10 anos desta cena, e ainda este verão tive outro, mas isso também foi stress, foi como é que se diz, foi ansiedades, essas coisas todas, à parte daquelas coisinhas normais, mas é isso, um gajo até 2011 acha que é imortal, a partir de 2011 até hoje pensa que hoje é o dia.
Mas
hoje
cagaço.
É o dia hoje.
Mas cagaço, vocês estavam a perguntar, Carlos, se tu perguntaste, sim, cagaço, sim. Não teve nada a ver com má disposições nem nada, e eu até já contei aqui que foi as duas ocasiões em que durante um momento íntimo eu senti que só tinha um testículo.
O outro isso é que está o outro, não é?
Isso sim é medo.
Certo.
Isso sim é medo. Mas como já contei aqui, não me vou repetir.
Olha que de repente, então de repente estás no ato íntimo e descobres que és o Adolf Hitler.
Sim.
É assustador.
Hoje ouvi uma coisa, desculpa lá, um parênteses aqui. Hoje ouvi uma frase... ou várias frases, mas um pequeno coisa que eu achei brutal, que é: será que só as pessoas boas são cultas, ou têm cultura? Não. Será que o Adolf Hitler também não tinha cultura?
Tinha.
Mussolini? Será que temos é de estudar esse tipo de cultura, e o porquê dessa cultura, e blá blá blá?
Não, porque, dessa frase. Claro que sim, mas não é o conhecimento cultural que conta, não é? Depois
é o
consciente emocional.
Ou seja, aliás, a ideia era, as pessoas más também são cultas, claro, e têm cultura.
Há uma cena maravilhosa, uma das minhas cenas favoritas, num dos meus filmes favoritos, que está provavelmente no top 3 de sempre, que é A Lista de Schindler. Na Lista de Schindler, quando há o ataque ao gueto, há uma cena maravilhosa em que eles estão todos a matar judeus e a tirar coisas para o pátio lá do prédio onde eles moram, e há um judeu, há um nazi que descobre um piano e começa a tocar, e os outros fazem uma pausa nas metralhadas e vêm à porta e perguntam-lhe: Mozart? E ele diz: nein, nein, Schubert. Mas perfeitamente, todos
natural.
Conhecedores de música clássica, e serve isso mesmo para mostrar isso, não é? Que não é o quociente intelectual, mas sim o quociente emocional que conta, não é? Que é terrível, que é assustador.
Yeah. Mas voltando à vaca fria.
Alguém com algum susto de saúde, alguma vez, meu Deus, eu vi a morte à minha frente. Ai não, afinal era só a minha vizinha de cima.
Já agora, Carlos, aquelas, só também, aquilo que eu disse há pouco, do, quando eu era puto coma, eu não sei se vi a morte à minha frente, mas eu acho que foi muito induzido, muito provavelmente, pelas drogas que me deram, por toda aquela emoção. Eu tinha 4 anos. E tenho uma noção daquilo que tu vais gozar até o resto da vida da minha cara, que é, tenho a noção, que foi a primeira vez que eu vi o meu corpo, ou seja, eu a pairar sobre o meu corpo, percebes?
Eu tive uma near-death
experience. Exato, near-death experience. Tive uma ou duas experiências dentro dessa coisa que foram muito interessantes. Isto só também para fazer uma adenda ao nosso episódio de há 2 semanas ou 3, que é, há uma série na Netflix que se chama e Depois Morrer, ou uma coisa assim. Quem quiser veja, porque aquilo tem coisas que é para rir, mas não é comédia. E outras coisas que são interessantes de ver. Continuamos.
É engraçado. O que é que tu disseste agora? Eu ia a comentar, depois esqueci-me. O que é que acabaste de dizer, Paulo?
Dessa.
Disseste qualquer coisa.
Da série?
Que eu ia comentar. Esquece, eu vou puxar para a cabeça. Sigam.
Ok.
Ricardo Carici, estavas a dizer?
Eu sou um bocado chato com isto, estou sempre a falar do mesmo, mas eu, para além de já estive internado uma vez com merdas que me apareceram nas pernas, só para ter uma ideia.
Uns piques aqui na no braço,
acordei com uma pulseirinha daquelas de cigano, tive que ir para o hospital.
O que aconteceu foi, eu estava muito bem na minha vida e de repente começam-me a doer as pernas, e no segundo dia as pernas doeu-me cada vez mais, e às tantas começam a aparecer umas manchas vermelhas nas pernas, e em cada mancha tinha caroços, e às tantas já estava a dificultar o meu andar, até que fui ao hospital e lembro-me do senhor doutor dizer assim à minha mãe, isto já em Torres Vedras, se não estou em erro, o seu filho infelizmente vai ter que cá ficar. Eu lembro-me de ter ficado em pânico.
Meu Deus.
Era um puto. E então o que é que aconteceu? Houve uma dor de garganta, umas anginas, que ficaram mal curadas, e só para terem uma ideia, o vírus feminino para se alojar nas minhas pernas.
Fogo.
A minha cadela está neste momento a querer participar na nossa conversa. Tão Ela linda. Só tem 5 meses, mas acha que já tem um grande historial clínico.
Põe lá a amostra.
E por acaso já tem algum historial clínico esta bandida. Já.
É grande, é gigante.
Está com, deve estar para aí com 18 quilos.
É gigante. Está gigante, pá, e a cadela também.
Era isso que eu ia dizer. E a da esquerda também.
Para ter uma ideia. O dia, e por isso é que eu estava a dizer que sou um bocado chato com isto, mas pronto, foi o que eu senti, que é o dia que mais me assustou na minha vida, em que eu pensei que ia morrer, foi o dia do meu primeiro ataque de pânico. Para quem não sabe, e se estudar um bocadinho sobre ansiedade e ataque de pânico, um ataque de pânico
é assustador.
Tem os mesmos sintomas que um ataque cardíaco.
Sim.
E então eu achava mesmo que ia morrer. Naquele momento eu pensei assim, eu lembro-me de ter olhado para o chão e pensar, é para ali que eu vou cair. Porque foi traumático, até hoje. Por isso é que depois a ansiedade se desenvolveu. Claro. Mas foi agressivo. Porque nós pensamos que vamos ficar ali.
Sabes que eu acho que isto é coisa, que nós estamos aqui a ter uma conversa muito urbana, porque quem vive, por exemplo, na Serra, com o ar da Serra, a saúde sai muito mais reforçada, não tem nada.
É verdade.
Acordar todos os dias com aquele cheiro da bosta fresca do gado,
a sua própria do gado.
Acordar em cima da sua própria bosta, isto é que é vida.
Isto é saúde.
Bom dia, malveira.
Vou morrer com 100 anos.
Arquiteto frutuoso, nós temos recebido alguns mails de ouvintes a queixarem-se que a tua participação tem sido muito reduzida e querem ouvir o teu lado inspirador.
É engraçado que eu tenho recebido mails a pedir para ele falar menos, mas tudo bem.
Vocês não param de trocar mails?
Bem-vindo.
Bem-vindo.
É assim, eu estive constipado em 2003.
Até hoje.
Vocês nem imaginam.
Senti que estava para morrer. Não, mas olha, não tenho assim nenhuma história também assim tão...
Ainda não chegou o teu 2011.
Ainda não chegou. Já senti, pronto, quebras de tensão,
uh-huh,
que cheguei a ver e nunca se descobriu assim nada de especial. Também tenho às vezes um problema que, pelos vistos, é ansiedade, porque eu fiz muitos exames na altura, que é um, pronto, é uma dor na perna que me dá, que me deixa, pronto, incapacitado naquele momento. Não, eu não sei como abrandar aquela dor, parece uma espécie entre uma queimbra e um pontapé nas canelas.
E eu já assisti uma
desculpa.
Já assisti uma crise dessas.
É verdade. Ou mais do que uma, se calhar.
Parece realmente doloroso. A última vez que vi o Zé a fazer isso, ele pousou a perna num banco que estava à frente dele e estava a esfregar a perna, a fazer sempre aquele som de... Ou seja, estava ali, a dor não passava.
Mas deixa-me só salvaguardar que isto pode ser, de facto, um problema de ansiedade. Ou pode ser o tempo a mudar.
Sim.
Lá vem a minha experiência de campo livre.
Eu diria mais. Ó, Zé Frutuoso. Quebras de tensão, dor na perna, essa de coração de quarto, isso é idade. Isso é idade.
Não, mas o que é estranho é que, se for ansiedade, e eu acredito que possa ser, quer dizer... É estranho porque não há um padrão. Às vezes parece que me surge do nada. Eu posso não sentir que estou ansioso naquele momento. Mas o que é estranho é como é que uma dor psicológica, ou pelo menos motivada por... Supostamente a ansiedade é psicológica. Não há nada no nosso corpo
A ansiedade...
Ou pelo menos na perna não há nada específico.
É um desequilíbrio bioquímico.
E dispara uma série de problemas no corpo. Repara, a mim corta-me a circulação ao cérebro, a ti corta-te a circulação à perna, por exemplo.
Pois, mas é isso.
O pior é quando corta a circulação ao coração, pá, que isso é muito mal.
E não é bom.
Ou pior ainda, quando recolhe um testículo, isso é
que... Olha, aí é que é até medo. Mas já viram uma coisa, eu não sei, Frutuoso, tu estavas a dizer aquela coisa de uma vez que eu tive uma constipação em 2013, que teve a sua graça, mas eu não sei se tu conheceste já alguma vez pessoas que nunca tiveram doentes. Eu já conheci algumas pessoas assim que disseram, eu já conheci uma pessoa que me disse, nunca tive uma gripe.
Não.
Nunca tive, nunca, não sei o que é ter uma mas gripe, cena, não sei o que é ter febre. Carlos,
a cena é isso, eu não tinha praticamente nada, até 2011 não tinha realmente nada.
Sim, mas porra, ter uma febre, toda a gente já teve uma febre.
É pá, mas eu praticamente nunca tinha febre. A única coisa que me acontecia, e era até, imagina, até aos 12 ou 13 anos, que era uma vez por ano, vomitava, tinha uma sensação de vagal, não era vagal.
Só em setembro.
Vomitava em setembro, estás a ver? Em setembro vomitava. Tinha uma cena boeda estranha.
É, mudança de estação, está certo.
Podia ser a escola, se calhar.
Acabaram as férias.
Não, mas
eu não tinha...
Mas não sei se entrou já contou esta história, mas ele era mesmo só em setembro. Até porque na tropa não foi Sintrão.
Sim.
Estavas em noutro mês que não setembro. E
sim,
tu
na tropa
vomitar...
apanhei uma babadeira. Apanhei uma babadeira no jantar de...
Recruta.
No jantar de recruta. Acho que tem outro nome, mas pronto. E então apanhei uma babadeira daquelas grandes. Só que eu não vomitava. Nunca vomitava. Mesmo bêbado, até que nem um cacho, eu não vomito. É a última coisa que eu quero fazer antes de morrer. Será vomitar. E então eu não estava bué da mal.
Mas nunca vomitaste na tua vida?
Vomitei, e por isso é que não queria. Ah, okay. E era sempre em setembro. Era sempre em setembro que eu vomitava.
Pois, já percebi.
E então naquele fizemos o jantar de Plutão, assim é que se chama. O jantar de Plutão. E eu estava cá à porta do restaurante, já podre da bêbada, antes de começar o jantar de Plutão.
Boa.
Exato.
É um bom início.
E estava mesmo muito mal, já estava a passar para o lado de lá. E então, o cabo, que era, chega só para mim e diz assim: "Só Sintrão, vomito, que é para isso passar, pá." Eu não posso. eu não posso vomitar que ainda não é setembro. E o gajo diz assim, seu Citrão, hoje é setembro, é uma ordem. E eu, brrr, vomitei-me todo. Estás a ver? E passou.
Mas... Por exemplo, a minha mulher, a Raquel, não sabe o que é ter refluxo. Ela nunca teve aquela coisa, que eu acho que mesmo para quem não tem refluxo, mas que já aconteceu a todos nós, que é de ficar enjoado ou qualquer coisa e vir um vómito ali à boca, daquela coisa de... Nunca. Não sabe o que é.
Já agora, a minha mãe...
Vocês alguma vez tiveram... Isto é uma coisa que eu não conheço muita gente que tenha isto. Mas já que estamos
eu vou ter de certeza. Eu tenho de certeza.
Que é... Isto não tem nada a ver com drogas. Mas imaginem, vocês olham para as vossas mãos e estão maiores do
que... E venas maiores. Oh, meu querido.
Sentes que elas são maiores.
Claro, já me aconteceu. Olha, sabes quando nas aulas do Chapitou. Nas aulas do Chapitou, quando eu estava em relaxe, encostado à parede com as mãos assim, eu começava a ver as mãos a ficar maiores e pensava assim... Eu devo ser a única pessoa a quem acontece isto. E fico tão contente por saber que tu também tens.
Ok, bom.
Eu via muitas vezes as mãos a ficar... Os pés nunca, mas as mãos sim.
Isso acontece, mas não é com as mãos nem com os pés. E depois normalmente é o seguinte, desmaio porque o
sangue... É com o maxilar.
É. Isso é engraçado das mãos ficarem maiores. Porque essa cena que eu tinha em setembro, que eu não sei o que era, mas devia ter algum tipo de febre e depois vomitava e não sei o quê. O que eu sentia era... As mãos, qualquer coisa que eu tocasse, tinha o. Eu sentia em triplo ou em quádruplo. Ou seja, se eu tocava num fiozinho do pijama, por exemplo, parecia que estava a tocar numa corda. Se eu tocava no, aqui na ponta da orelha, parecia que era assim uma cena bué da grande. E tudo o que eu tocava tinha hipersensibilidade nesse aspecto. Ou seja, isso, pronto.
Mas eu é a primeira vez que estou a ouvir falar essa das mãos grandes. Portanto, essa para mim é a primeira. Portanto,
lembro-me perfeitamente.
Sensorialmente, disso. Uma experiência sensorial, vocês estão a olhar para as mãos e parece que elas estão maiores do que. É isso?
É, não é sensação. No meu caso, não era sensação. Eu tinha a ideia de que se virasse as mãos que encalhava em qualquer coisa, estás a ver? Ou seja, era como se eu tivesse duas raquetes de ténis em vez de mãos.
Eu agora estou com mãos grandes.
Mas não era de sensação, era visual, ok? Era visual. Tanto, e era sempre em período de relaxo, período de concentração de algo, estás a ver?
O Zé não, desculpa. O Zé tem e outra tu, ideia. Lá, Zé.
As minhas, ou seja, as mãos estão do mesmo tamanho, embora podiam parecer, se calhar, um bocadinho maiores, mas pouco. Uhum. Só que eu sentia que não eram as minhas mãos, ou que não era o meu corpo. Quase uma espécie de dormente, mas não estavam dormentes. Sentia que não era o meu corpo, que eu estava, que não é...
Sim.
Espera, o meu corpo não tem esta dimensão, os dedos, o toque era estranho, é quase como se tivesse bastão do mesmo tamanho.
E garantes que não havia drogas envolvidas?
Garanto.
Okay. Eu também não tinha. Também não tinha nessa altura.
Deste assim um agudozinho.
Garanto. E se quiseres posso perguntar ao elefante cor-de-rosa que estava na sala e que ele confirma-te.
Exato.
Também há uma que já me aconteceu que.
Mas espera lá, deixa-me só verificar aqui uma coisa. O bomba era num momento de relaxo, de descontração, portanto, é quase naqueles, presumo eu, que é aqueles momentos de oficina teatral em que,
sim,
concentradíssimo, é quase como se estivesse a fazer
yoga,
não é? Mas, arquiteto Furtuoso, tu era quando? Isto quando é que te dava aí o Gulliver nas mãos?
Olha, já me aconteceu no banho, mas eu acho que me aconteceu durante estas semanas que passou de eu estar muito tempo sentado.
Ok.
E eu não sei se tem a ver com a coluna, sabes?
Ok.
Que fique dormente e que sinta, não sei, eu penso ser, que pode ser por pode aí, ser. Não é? Que...
A coluna às vezes é formigueiro, aqui assim, nesta zona aqui.
Yeah. Mas eu não me sinto um formigueiro, sinto é uma
desproporção.
É ciática, é ciática.
Sim.
Ok, ok.
Não sei o que é.
Isso é ciática.
É ciática, é. Mas deixa-me só dizer que a minha mãe tem 65 anos, eu só a conheço há 29, e eu nunca vi a minha mãe doente. Devo ter visto para aí uma vez com aquela coisa de ai. Acho que estou a chocar alguma. E logo a seguir foi tipo fazer 15 mil jantares e correu 7 maratonas e não sei o quê. Mas eu nunca vi a minha mãe doente. Nunca. Não sei.
Eu tenho, o meu destino está traçado, e o Carlos não acredita nisto, mas o meu destino está traçado na minha família. Porque é assim, o meu avô era um homem, pá, doente. Além de outros problemas, era doente. E passou uma grande parte da vida dele. Ele tinha um problema que era, ai, a minha perna. Ele dizia, ai, a minha perna. E era uma dor que ele tinha já crónica na perna, ok? E ele, a última fase da vida dele era deitado num sofá, estás a ver? Estava deitado no sofá e não saía do sofá. O meu pai tinha o mesmo problema na perna. E a última parte da vida dele, mesmo antes de ter o AVC, ele ficava muito tempo em casa, sentado no sofá, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, já tinha alguns problemas de saúde, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou à espera só que a minha perna dê o sinal. A partir daí, não contei comigo para os podcasts, está bem?
Ok.
Paulinho, ouve o que eu te digo. Ouve o que eu te digo, Paulo.
Não é
até,
disso.
Até podes ter uma perna a doer.
Mas vai ser o pé de cauda.
Tu não andes por baixo ali do Sheraton, nessas merdas não andes.
Muito bom.
Do Sheraton. É engraçado teres associado pé de cauda ao Sheraton.
Não, só porquê? Porque é um sítio muito alto de onde um pente de cauda realmente ganha todo o seu efeito.
Costuma cair, agora devias dizer, estou só a falar do sítio.
Não deve ser o primeiro. Não deve ser o primeiro. Vais-me dizer que não há um único pente de cauda no Sheraton com aquelas salas de espetáculo. Não sei
que se atire pela janela, não.
Não sei.
Onde é que surgiu esta ideia de. É dos filmes, provavelmente.
Banda desenhada, desenhos animados.
Onde é que começou? Foi banda desenhada.
Desenhos animados.
Não, banda desenhada.
Olha, não começou no filme mudo.
Não, repara, porque antigamente os prédios tinham escadas muito estreitas. Não. Então, os pianos de cauda...
Sim, era por fora.
Ao contrário dos pianos verticais, os pianos de cauda tinham mesmo que entrar suspensos. E às vezes a coisa corria mal.
Eu costumava dizer, caraças, era um piano de cauda agora vindo de lá de cima e de quina. Que é para garantir...
Que não falhava, não é?
Exatamente.
E alguém morrer com uma falta de bisela cair na cabeça.
Yeah. Olha.
Uau.
Cair atravessada.
Que também tinha sido como é que se diz? Estava a ser transportada. Exato. Lá para cima para o 13º, não é?
Sim, porque as escadas são demasiado.
São muito estreitas.
Para levar uma flauta.
Mas olha, Carlos, agora a acabar, deixa-me olhar para ti e parece que estás menos inchado.
Lá está. A
felicidade. Mas do outro lado está um bocadinho mais.
Mas pronto, olha, mas eu vou ter mesmo que terminar aqui a nossa conversa desta semana, que eu tenho que ir voltar a enfiar a cabeça no congelador. Que aquilo já está outra vez fresquinho, já teve a
refeição. Porque até gostas, podes aproveitar para um geladinho, podes agora comer muitos geladinhos.
Oh, meu amigo, Ben & Jerry's está em promoção, já lá fui. Não, também não vou para os dó lá, né? Já começou a estar doente, põe a prescrição à séria.
Trata-se bem. Claro.
Exato. Claro. Calipso é no resto do ano.
Exatamente.
E depois tem reações vagais.
Eu estou-te a imaginar é que agora, a próxima vez que fores dormir e sentires alguma coisa no ouvido, tu vais a todos os sítios e vais ao otorrino, vais vendo a cervical.
Nunca ao dentista.
Não,
eu agora já estou à espera. Dizer, né?
Veja lá se isso não é dentes.
Sim.
Mas não vale a pena. Não passem ao lado.
Entre as 13 e as 6.
Ai, somos tão lindos.